Neste segundo áudio, vamos tratar do capítulo 2 do livro, os elementos fundamentais, se a pessoa é ou E ou I, ou S ou N, ou J ou P, ou F ou T. Assim como no primeiro áudio tratamos do capítulo 1. Faltou fazer uma observação, que há duas coisas que eu não concordo com o Kearse, dois aspectos, que eu acho não só desnecessários, mas que até atrapalham na formulação kearsiana. Primeiro, ele resolveu dar nomes aos tipos, aos quatro temperamentos e aos 16 subtipos. Esses nomes são muito infelizes e eu não pretendo seguir. Vamos trabalhar mesmo com as siglas, é melhor. E quanto a isso, não há nenhum problema, porque a maioria das siglas nós usamos com toda a naturalidade, mas não sabemos exatamente o que significam. Precisaríamos pensar um pouquinho para tentar explicar, tintim por tintim, o que é a sigla. Por exemplo, se alguém diz que a Confederação Sul-Americana de Futebol é a CONMEBOL, ninguém sabe porque CONMEBOL é a Confederação Sul-Americana de Futebol. O IBAMA, pouca gente lembra que é o Instituto Brasileiro do que mesmo? De Meio Ambiente. UNESCO e assim por diante. Então nós vamos lidar com as siglas, é SFP, ISTJ, ENTP, ENTJ e pronto. Muito melhor do que os desorientadores nomes que o Kearse dá. Talvez ele tenha dado esses nomes porque os 16 tipos dele são iguais aos da Myers-Briggs, para dizer que ele teve alguma originalidade, que o dele tem nome e a Myers-Briggs não tem. E outra coisa é que eu evito sempre o sorter, o teste com 64 perguntas que o Kearse faz para a pessoa identificar seu próprio tipo. Ela quer saber se ele é um ISTP, um ISFJ, um ENTP. Ela vai fazer esse teste. Esse teste também é altamente infeliz e eu explico por quê no livro. E acho que essas duas coisas, os nomes dos tipos para diferenciar da Myers-Briggs, e o teste para ganhar dinheiro vendendo o teste, para pegar os copyrights do teste. Para nós isso, na minha perspectiva, respeito quem pensa o contrário, isso não tem valor. Então vamos examinar agora os diferentes tipos, os elementos fundamentais. Extroversão e introversão, que era o fator essencial para o Jung, para o Kearse é o menos essencial dos quatro pares de fatores que ele apresenta. Os essenciais são os outros três, S ou N, J ou P, F ou T. Extroversão ou introversão é importante, mas não é dos mais essenciais. A maioria das pessoas, cerca de 80%, são extrovertidas. Nós outros, os 20% introvertidos, sofremos muito porque a sociedade trabalha com os padrões dos extrovertidos. Eu lembro uma vez, é muito claro, o brasileiro é extrovertido. O brasileiro, entre aspas, o tipo ideal do brasileiro, de que fala Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, os grandes estudiosos do Brasil, ele é extrovertido. Aliás, na verdade, o brasileiro é extrovertido, SP, temperamento impulsivo, e F, um temperamento emocional, afetivo. Então, o brasileiro seria um ESFP. Vamos chegar lá, não precisam se afligir agora, vocês têm tudo explicadinho no livro. Mas eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui assistir a uma missa, sou católico, fui assistir uma missa na Bahia, no Senhor do Bonfim, e na missa tem um momento em que o padre diz: meus irmãos, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Não precisa dizer que a Bahia é o mais extrovertido do Brasil. A Salvador da Bahia, a cidade mais extrovertida do mundo. Curitiba, no Paraná, é uma cidade de tipo introvertido. Esse, meus irmãos, saudáveis uns aos outros em Cristo, da missa. Se você assiste a uma missa na Inglaterra, no Japão, na Alemanha, em qualquer país da Europa, é 3 segundos para você dizer ao irmão que está do lado: a paz de Cristo, irmão. E eu, do outro lado, a paz de Cristo, irmã, e acabou. Na Bahia foram 20 minutos. Foi um autêntico arrastão. Claro que o introvertido se sente desesperado, porque eu não conhecia ninguém, estava lá de passagem, e um arrastão de baianos e baianas, muito simpáticos, muito queridos, mas para mim a introversão foi um trauma. Eu fui durante 20 minutos abraçado, lambido, beijado por gente que eu não conhecia, aquilo não acabava mais, era o ponto alto da missa. Depois o Papa Francisco agora proibiu que as pessoas se mexam durante esses 2 ou 3 segundos, que é o que deve durar esse cumprimento da paz de Cristo. Na Bahia, evidentemente, eles continuam fazendo 20, 30 minutos, porque são muito extrovertidos, são muito afetivos e são muito SPs, que nós vamos ver já já o que é. A genialidade do Jung está em que, para determinar o tipo do Jung, quer dizer, aproveitado pelo Kersey, é o par de fatores SON. Para começo de conversa, para você saber qual tipo você é, qual dos 4 temperamentos ou qual dos 16 subtipos, você começa perguntando se você tem preferência S ou N. Para dar uma colher de chá, eu digo que S vem do inglês sensible. Sensible, as pessoas que não conhecem inglês dizem que é sensível. Não é. Sensible é a palavra inglesa para dizer a pessoa sensata, realista, realistão, pés no chão. E N é a pessoa que. Vamos ver uma coisa. O S, o sensible, o realistão, ele se atém aos fatos. Os fatos são os fatos e pronto. O N, ele, a partir do fato, ele não se atém no fato, não se atém ao fato. A partir do fato, ele projeta possibilidades futuras. Mais ou menos como, vocês vão encontrar tudo isso muito melhor no capítulo 2 do livro, aquele verso da grandíssima NF, a maior poeta brasileira do momento, Adélia Prado. Há um verso dela que ela diz: de vez em quando, Deus me tira a poesia, e então eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Isso para a grande maioria, que são os S são 80%, os N são cerca de 20%. Para a grande maioria dos S, isso é um absurdo. Como assim? Olho pedra e vejo pedra mesmo. O realistão diz: pô, dona Adélia, queria ver o que se a senhora está olhando pedra, pô. A pedra é pedra e acabou. Isso são os S. Para o N, para o poeta N, para o sensível N, aquilo vai ser, para o intuitivo N, vai ser o símbolo, um símbolo, uma metáfora de alguma coisa. Na verdade, para o S não é metáfora de nada, pedra é pedra e acabou. Então, se você é S, como 80% das pessoas, o seu temperamento vai ser definido pelo par J ou P. Então, já temos aí 2 temperamentos, SJ ou SP. Se você for N, você vai ser definido pelo par F ou T, NF ou NT. Então, portanto, você tem 4 temperamentos, SP e SJ com o fator S, NF ou NT com o fator N. A imensa maioria, 80%, são S, portanto, SJ e SP serão os temperamentos dominantes. J e P diz respeito às preferências por situações fechadas ou abertas. O J, ele está inquieto enquanto não toma decisão. Ele fica feliz quando a decisão está tomada. O P fica aflito se a decisão está tomada. Ele prefere a situação aberta. Há Ps que arrastam decisões por anos e estão muito tranquilos. Metade das pessoas são J, metade são P, mais ou menos. O J é aquela pessoa que gosta das coisas com data, com prazos, com ordem, com esquemas, com procedimentos padrão. E o P gosta de tudo aberto. Na disfunção, o P é aquilo que a gente chamaria o porra louca. E o J é o certinho. Na disfunção. Claro que, e volto a insistir, nenhum fator é melhor que o outro, todos são necessários. Que seria de nós se não fossem os SJ, os SP, os NF, os NT? F e T, que que vai compor os temperamentos do lado N, esse já é muito mais fácil de entender. F vem do inglês feeling. F é a abordagem pessoal das situações, a emoção, a afetividade como fator de decisões. O T é a abordagem, entre aspas, objetiva, fria, que também é muito necessária. Aliás, as duas coisas são necessárias. Como são 50% mais ou menos, os casais costumam ser um cônjuge F e outro cônjuge T. Porque dois cônjuges T não se aguentariam, dois cônjuges F não se aguentariam. Então, o cônjuge F, o afetivo, emotivo, vai repreender o cônjuge T. Isso. Você, seu monstro, coração de gelo, fica traumatizando o menino. E o cônjuge T vai dizer: você, sua molenga, coração de manteiga, transforma o menino num moloide com afetividadezinhas, ele nunca vai ser nada na vida. Então nós temos extroversão ou introversão, realistão S ou devaneador, digamos assim, N, definido J ou em aberto P, os sensível emotivo F ou o objetivo, entre aspas, o frio T. Um exemplo claríssimo de T foi a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ela era chamada de Iron Lady. Iron Lady, a dama de ferro. Essa outra primeira-ministra mais recente, Theresa May, era chamada de Icy Lady. A Margaret Thatcher, por exemplo, tomava as decisões da maneira mais impiedosa. Quando os mineiros de Gales fizeram uma greve de fome, ela não se importou nada. Bom, se eles querem morrer de fome, o problema é deles. Quando na Guerra das Malvinas ela achou que tinha que afundar o navio Belgrano, afundou, morreram centenas de pessoas, ela não está nem aí. Ela toma as decisões fria e objetivamente. No filme em que a Meryl Streep interpreta a Margaret Thatcher, o fator T máximo, o médico diz para ela: como a senhora se sente? E ela responde: eu não quero a palavra sentir. Todo o problema da nossa geração é que as pessoas só ficam falando em sentir. Eu gosto do pensar, to think. Então, não me venha com bobagens moloides, eu quero que o senhor me pergunte como eu penso que me sinto, que estou. E, doutor, eu penso que estou muito bem. Ficam aqui estas observações do capítulo 2. Num próximo áudio, vamos falar do capítulo 3, os quatro temperamentos. Muito obrigado.